Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. O tema que o senador Requião aborda é pertinente. Aliás, hoje, durante todo o dia, o tema abordado foi exatamente economia. Em meio ao momento que nós estamos debatendo e discutindo na Comissão Mista de Orçamento, o PPA, nós estamos entregando amanhã o nosso relatório de receitas para o orçamento de 2016, para que o relator de despesas possa fazer o seu relatório. Então, em meio a esse debate, a crise política é um dos maiores entraves aos ajustes das contas públicas, está causando um estrago grande à economia brasileira. A agenda negativa que se instalou no país está criando também uma crise de confiança, que afeta principalmente o crédito e também os investimentos. Nesse cenário, o ajuste fiscal proposto pelo governo, no lugar de controlar a inflação, conter os gastos públicos e equilibrar o orçamento da União, está levando o Brasil para mais uma recessão econômica ou uma recessão econômica muito perigosa. Já fiz o alerta aqui nesse plenário sobre os riscos do ajuste fiscal para a nossa economia sem uma mudança na política dos juros. Alerta que o economista Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de Economia, professor da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e economista-chefe do Banco Mundial entre 1997 e 2000, também fez em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Crítico das políticas de austeridade fiscal adotadas na zona do euro e em todo o mundo, Joseph considera que esta mesma receita pode atrasar a retomada do crescimento do Brasil e levar o país a um desempenho econômico mais fraco no futuro, com redução drástica em nosso PIB, uma vez que, com a economia fraca, pode ser um erro fatal o país não continuar investindo na nossa infraestrutura, também em novas tecnologias e principalmente no capital humano. Investimento que estão parados justamente por conta do ajuste fiscal e da política de elevação dos juros, tema hoje muito abordado aqui no plenário. Vejam o que diz o economista, abre aspas, o país já está passando por uma recessão e com a austeridade fiscal vai piorar. Estas políticas irão, muito provavelmente, reduzir ainda mais o crescimento econômico agora e no longo prazo. E completa, há algo bastante peculiar sobre o Brasil, o fato de o país ter juros tão altos. Isso mostra que o setor financeiro não está funcionando como deveria. Quando você pega um dinheiro emprestado com um juro tão alto, obviamente a dívida cresce muito rápido. O Brasil está pagando um preço muito alto por isso, um ciclo bastante incomum entre os países emergentes, fecha aspas. Ou seja, será que apenas os economistas do governo não enxergam isso? Que os juros que nós estamos praticando são insustentáveis? Vou repetir o que já disse aqui nesse plenário. Essa política econômica baseada apenas no ajuste fiscal, com a elevação dos impostos e de juros, pode levar o país para uma situação muito pior, pois não está havendo investimento na indústria, nas empresas, a população não está comprando. Então, para o mercado. Quando para o mercado, senador Teomário, que preside essa sessão, não há circulação. A indústria acaba tendo que produzir menos porque não há consumo. A indústria, ao produzir menos, gera desemprego. Então, nós precisamos injetar dinheiro no mercado para que o consumo volte. Só assim nós vamos retomar o crescimento do Brasil. Ou seja, a piora da economia ameaça reverter os avanços sociais dos últimos 20 anos. O que, de fato, seria muito ruim. Por isso, O ajuste fiscal e essa política de alta dos juros não podem continuar comprometendo o emprego e também os programas sociais do governo. Precisamos afastar essas ameaças. Não podemos retroceder e nem continuar como estamos, alimentando uma crise política que pode levar o país a uma grande convulsão social. Eu tenho colocado reiteradamente que quem está perdendo nesse jogo político é o Brasil e os brasileiros. Precisamos ter mais responsabilidade para com o país e para com a população. Precisamos reconstruir a estabilidade política, acabar com essa disputa entre oposição e governo e nos concentrarmos em fazer o ajuste necessário, mudando a política econômica, principalmente a política de elevação dos juros, para que a economia volte a crescer. Não adianta ficar nessa disputa de que é uma questão de governo, de oposição. Não é essa a discussão que tem que ser travada aqui e não é isso que nós estamos debatendo na Comissão Mista do Orçamento. Nós estamos preocupados é com a situação do país, não é porque é uma questão do governo ou porque é uma medida da oposição, e sim uma necessidade nacional, senador Mori.
Senador Garcia Gugás, permite uma parte?
Pois não, senador Paim,
uma
prazer.
Eu quero fazer uma parte rápido, que tive a oportunidade, na semana passada, de estar com Vossa Excelência, eu presidindo Vossa Excelência na tribuna, e combinávamos que tínhamos o mesmo entendimento, que eu resumiria num debate fratricida que se estabeleceu aqui no Congresso, de sim impeachment, não impeachment, sim impeachment, não impeachment. Isso não leva a nada. Então, que bote em votação isso uma vez por todas, para que a gente possa olhar para o país e não ficar nessa votação, nessa discussão eterna. E, por outro lado, eu cumprimento o discurso de hoje de Vossa Excelência. Eu tinha certeza que o PDT não ia endossar posições como essa de querer diminuir o salário mínimo, diminuir o benefício do aposentado, revogar a própria CLT, porque a própria CLT, eu diria que é a cara, é a vida e a história do trabalhismo. A história de Getúlio, de Brizola, de João Goulart, e por isso que eu cumprimento Vossa Excelência, que está centralizando no combate à recessão e à taxa de juros. E no outro dia eu também lhe cumprimentei, onde Vossa Excelência dizia que paguem com essa história, impeachment para cá, impeachment para lá, que não leva a nada. E vamos pensar no Brasil. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência, senhor Paim. De fato, nós precisamos pensar na população brasileira. Os avanços sociais que nós tivemos nos últimos 20 anos, nós não podemos retroagir um milímetro. Temos que manter o nosso ganho social, fazer essa reforma que o Brasil precisa ser feito, mas sem aumento de impostos e sem aumento de juros. Com prazer, ouço o senador Cristóvão Buarque. Mas muito mais do que o ajuste fiscal, senador Cristóvão Buarque, nós precisamos dos ajustes político, econômico e principalmente administrativo. No ajuste fiscal, o governo está cortando despesas e trabalhando em novas fontes de receitas. No plano político, precisamos assegurar a governabilidade. No econômico, a redução dos juros e da carga tributária tem que ser a principal meta do governo. E no plano administrativo, a redução da máquina pública, dos ministérios e o corte dos cargos comissionados. Isso poderão aumentar a efetividade da gestão pública, além de criar um ambiente que privilegie a meritocracia. Além disso, o governo precisa manter os investimentos em infraestrutura, principalmente na educação e também na saúde pública. Outra questão: o combate à corrupção tem que ser prioridade. Os corruptos e corruptores precisam ser punidos e excluídos da vida pública. Mas não podemos fechar o país para balanço, nem travar nossa economia enquanto a Polícia Federal, o Ministério Público, os Tribunais de Contas, o Congresso Nacional e a Justiça fazem o seu trabalho. Vamos passar o país a limpo, sim, mas com respeito às instituições, à democracia e à legitimidade do voto. Precisamos superar a crise política com base no bom senso, na responsabilidade que temos como agentes políticos e de fortalecer o diálogo entre os poderes, colocando o futuro do Brasil acima de qualquer coisa. Não podemos tocar fogo no país, nem agravar a crise. Temos que ser bombeiros da crise, pois se o Brasil vai mal, todos nós, políticos, empresários, investidores, trabalhadores, todos seremos prejudicados. Ao mesmo tempo em que precisamos superar essa crise política, temos que promover a estabilização fiscal, que se manifestará pela aprovação do Orçamento da União para o ano 2016. Nossa expectativa é que a estabilidade fiscal abrirá caminho para a retomada da demanda e a estabilização da moeda, com efeitos benignos no controle da inflação, na oferta de crédito e, principalmente, na redução dos juros. Nosso grande desafio é, justamente, ajustar o orçamento sem a criação de novos impostos. Não podemos passar a conta dos ajustes fiscais para a população, para os empresários e também para os trabalhadores. Na condição de relator de receitas do Orçamento da União para 2016, tenho me dedicado em encontrar formas de gerar receitas sem a necessidade de criar novos impostos ou aumentar os impostos já existentes. Considero baixa a chance de aprovação da volta da CPMF e, por isso, não vou incluir a receita estimada para o imposto, que é de 32 bilhões de reais, no relatório de receitas, com as estimativas para o ano 2016, que devo apresentar amanhã. É um assunto que já debatemos por várias vezes com técnicos do governo, com a área econômica. Não foi esse o tema que foi debatido hoje na Comissão Mista de Orçamento, mas em outros momentos, também com a equipe econômica, discutimos esse assunto e eu entendo que não é viável nós incluirmos, e não vou incluir, a CPMF para o orçamento de 2016. Acredito que o principal incremento na arrecadação será fruto do reaquecimento da atividade econômica. Mas como esse incremento ainda é incerto para o próximo ano, teremos que buscar fontes mais previsíveis. As principais propostas para a formação de receitas que estamos trabalhando até o momento passam por mudanças na política econômica e nas normas legais para a regulamentação fundiária, venda e alienação de imóveis da União. A primeira proposta é estrutural e requer uma mudança na política econômica, com a redução dos juros, ampliação do crédito e estímulos ao setor produtivo, o que certamente vai estimular a produção e o consumo, gerando aumento da arrecadação. A segunda proposta, que pode gerar uma receita considerável já em 2016, é a venda direta de imóveis da União, através da alienação, ratificação ou regularização das terras e imóveis rurais urbanos e rurais da União. A Secretaria de Patrimônio da União tem registrado perto de 1 milhão de imóveis nessas condições, mas o mercado estima que sejam aproximadamente 3 milhões de imóveis. Esta é uma alternativa viável para o governo fazer receita no curto prazo e ainda resolver um problema crônico da questão fundiária brasileira, que é a insegurança jurídica criada com a falta do título de propriedade da terra para as famílias, agricultores ou empreendimentos que ocupam essas áreas há mais de 20 ou 30 anos. Estimativas do BNDES indicavam que, em 1999, que o montante potencial com a venda desses imóveis da União seria em torno de 400 bilhões de reais. Acredito que hoje esse valor seja bem maior e que, se o governo for ágil e eficiente na regularização desses imóveis, pode cobrir em boa medida o déficit anunciado para 2016. Pois não, com...
Senador, sim, eu...
Prazer, Ulfo.
Quero só
Pimentel
falar uma coisa que eu achei importante nisso, esse tema que Vossa Excelência levanta.
Dinheiro, desculpe.
que é esse patrimônio, senador Assis, muito importante, que envolve, tem uma medida provisória que está tratando do terreno de marinha, nós apresentamos emenda permitindo a permuta, a venda, tem uma série de imóveis pelo país inteiro, em alguns casos até num abandono, em ruínas. Tá? Agora, uma das coisas que eu estou cobrando muito também, e aí o senador Ferraço tem participado dessa discussão, é que essas áreas, esses imóveis, as áreas de terreno de marinha, que a gente também prepare um plano de investimento. Você permita a aquisição, mas quem adquirir essas áreas também precisa, essas pessoas precisam ter prazo. Porque senão o cara compra e fica para engorda.
Faz especulação.
A permuta e ele fica para especulação. Então tem que ter um prazo até para estimular o investimento. Dizer, tá bom, nós vamos facilitar o investimento. Porque é importante. É importante que o governo arrecade para resolver o problema do seu caixa. Mas para Salvador, lá para seu estado, para o meu estado, para o país, é importante que a gente tenha investimento local. Que alguém adquira essas propriedades e promova investimento para reaquecer a economia. Então, portanto, criar o estímulo, facilitar as permutas, a venda, a negociação, resolver esse entrave. Tem muita gente hoje pagando ainda essa história de terreno de marinha e que pode tranquilamente ser negociado. Essas áreas que são propriedades da União, mas vamos também cobrar um plano de investimento para poder reaquecer a economia local. É importante que Vossa Excelência toque, mas a gente não pode ficar só na linha de achar que nós vamos resolver o problema do caixa da União. Nós precisamos resolver. Está bom que a União vai arrecadar, mas nós precisamos arrecadar ela na ponta com a atividade econômica, porque senão nós não vamos gerar trabalho e renda lá embaixo.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Pinheiro, pela sua parte. De fato, nós temos que resolver o problema do país, da receita para o ano que vem e da continuidade, para que nós possamos gerar os empregos necessários. Com prazer, ouço o senador Cristóvão Buarque.
Senador Assir, é com satisfação que eu, pela sua parte, ao ouvir o seu discurso, sua fala, sua preocupação. Para o Brasil sair desse fla-flu que entrou entre os impeachmentistas e os anti-impeachmentistas. Como se feito um impeachment, o Brasil entra numa trajetória formidável. Ousando os outros dizendo, continuando como está, estamos numa rota favorável. Não dá. O senhor usou aí a expressão da necessidade de um ajuste que leve em conta muito mais do que as finanças. Finanças também. Isso dizer que as finanças não precisam de ajuste é um grande equívoco.
Sem dúvida.
Mas é mais do que isso. O senhor lembrou, por exemplo, mudanças na estrutura de gestão. E aí eu queria dizer, mais ainda do que ajuste, a gente precisa de uma arrumação. O Brasil está desarrumado. Por exemplo, as ruas estão desarrumadas, às vezes pela violência brutal que a gente vê todos os dias na televisão, às vezes pelas manifestações constantes. É uma desarrumação. Eu não falo que a arrumação deve vir por autoritarismo, deve vir por medidas que façam com que nem haja violência mais nas ruas, que o Brasil seja um país pacífico, como são tantos outros, e nem necessidade de manifestações. As ruas estão desarrumadas. As obras paradas, o senhor mesmo fala de vez em quando nisso aqui, é uma desarrumação a maneira como nossas obras não avançam. Há uma desarrumação de greves sucessivas. Greve é claro que é um direito. Greve é claro que é uma necessidade do processo mostrar a insatisfação dos trabalhadores. Mas greves em quantidades elevadas mostram algum tipo mais profundo do que insatisfação de uma ou outra categoria. Um desajuste que a gente pode chamar de uma desarrumação grave da sociedade brasileira. E aí eu falo do Distrito Federal, onde quase todos os servidores hoje estão em greve. Então, isso é uma desarrumação. O câmbio está desarrumado, porque a gente nunca sabe para onde vai o câmbio. O processo de desindustrialização que o Brasil vive é uma desarrumação. Nós estamos num processo de desarrumação. E a duração desta desarrumação pode levar a algo pior do que crise, que é a decadência. O Brasil começar a entrar em decadência. quando a gente vê, por exemplo, as greves sucessivas na área de educação. Isso é uma desarrumação que leva a uma decadência. 4 meses, universidades paradas, é uma desarrumação. Mas não tem país que tenha ascensão, em vez de decadência, com as suas universidades paradas repetidamente cada ano, e dessa vez por 4 meses. Então, eu fico satisfeito que o senhor defenda essa de ajuste, e eu também. Até porque, como eu dizia que iam provocar o desajuste com os erros, eu tenho que ser coerente defendendo o ajuste. Houve o desajuste, tem que haver um ajuste. Mas o senhor traz essa ideia fundamental, que não vai bastar para esse ajuste apenas uma questão aqui e ali de corte de gastos, de manipulação da taxa de juros. É preciso ir além disso. O senhor sempre falou aqui em diminuição dos ministérios, sempre falou aqui da necessidade de um choque de gestão, talvez não usando isso. Mas esse choque de gestão é fundamental para arrumar o Brasil outra vez. Nós estamos num processo de desarrumação muito grave. Isso é mais do que uma simples crise. É algo que pode ser a véspera de um processo longo de decadência da economia e da sociedade brasileira também.
Muito obrigado, senador Cristóvão, pela sua parte. De fato, a situação econômica do Brasil, ela não é tão grave como se aponta. Mas a crise política está agravando a economia brasileira com essa desarrumação que Vossa Excelência coloca precisamente como está acontecendo no nosso país. A falta de investimento na nossa infraestrutura, as greves da educação, como assisti Vossa Excelência na quarta-feira passada falando aqui, que não é com violência que vai se combater as greves que aconteceram com a greve da educação na semana passada aqui no DF, que Vossa Excelência colocou muito bem. Então, de fato, essa desarrumação, ela, no meu entendimento, é uma desarrumação política e que nós temos que parar com esse fla-flu, como Vossa Excelência sempre muito bem tem colocado. Continuando. Muito obrigado, presidente Dário Berger. Somente com a ratificação dos imóveis das áreas rurais, livres de qualquer conflito agrário ou pendência jurídica, há uma estimativa de receita na ordem de 40 bilhões de reais nos próximos anos. Para o ano que vem, nós podemos arrecadar 10 bilhões de reais. Isso se houver a participação dos bancos para fazer o financiamento. São terras rurais que não há conflito, que não há problema de nenhum tipo de inadimplência com o meio ambiente, muito pelo contrário, que estão liberados em todo o nosso país, principalmente na Amazônia Legal, mas que não existe o documento das suas terras. E as pessoas estão lá morando há 20, a 30 anos, precisam e querem um documento da sua terra e querem pagar por isso. É claro que não dá para se pagar à vista. Por isso a importância do ingresso nesse processo dos bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, etc. Além de gerar receita direta para a União, essa medida também tem a sua função social e econômica. Ou seja, além de gerar a receita, vamos também retirar milhares de famílias e empreendimentos da situação de insegurança jurídica e ativar as cadeias produtivas inteiras, em especial o setor da construção civil e principalmente do agronegócio brasileiro, que vai bem, mas pode ser ainda melhorado e é o que nós estamos tentando fazer. Por isso que apresentei essas propostas como emendas à medida provisória 691, como projeto de lei, também irei incorporá-las ao relatório de receitas ao Orçamento da União 2016. Também estamos trabalhando em outras medidas que possam gerar receitas através do estímulo à retomada do crescimento, retomada dos investimentos em infraestrutura, na construção civil e também no consumo. A nossa economia precisa girar para sairmos deste impasse que nós estamos nesse momento. Nós precisamos pensar em fazer com que nós, não apenas, como muito bem disse o senador Pinheiro, não apenas gerar receita para o ano que vem, mas que essa receita, através de venda dos imóveis, possam traduzir-se em investimentos para que nós possamos gerar os empregos que o Brasil precisa. Então eram essas as minhas colocações para finalizar o nosso trabalho ainda hoje e amanhã cedo com relação ao relatório de receitas para o orçamento 2016. Muito obrigado, senhor presidente.